Olá, renascidos! Olá, você que não superou ainda os visuals, bicha! É 2024, mãe, acorda, eu também queria, mas não vai rolar, né, bicha? Infelizmente, não vai rolar. Enfim, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bicha Nerd, o seu podcast de cultura pop, viado! Hoje é um episódio especial dela, maravilhosa, Beyoncé e a sua era Renaissance. É, gatinha, acabou, entendeu? Acabou a última que saiu, desliga as luzes. Pra quem não me conhece, eu sou Jorge da Silva Melo, a gatinha mais renascida. Ai, bicha. Viado, eu tô aqui em polvorosa, com calor, tô feliz, viado. Que a gente tá falando aqui, finalmente, vamos falar do filme, vamos falar da turnê, vamos falar do álbum, vamos falar desse fechamento, dos visuals, vamos falar da gatinha vindo na Bahia, né? É, a Bahia, meu amor, é outro nível, né? Outro tempero, outro molho. Enfim, né, viado? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Ai, bicha, eu tô animada. Simbora, né, mãe? Bicha, eu faço parte da Beehive, entendeu? O melhor fandom, você pode discordar. Discorde em sua casa, debaixo da sua, do seu teto. Mas aqui na minha casa, a Beehive é a melhor, é o melhor fandom que existe de divas pops por aí, né, mãe? É pra poucas, né, gata? É pra poucas. Enfim, né, bicha? Vamos lá pros recadinhos maravilhosos e importantes. É o seguinte, temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Se você apoia o podcast ou começar a apoiar o podcast, provavelmente você vai estar escutando isso aqui primeiro do que todo mundo. Então, assim, bicha, apoia o podcast a continuar. Somos um podcast independente, um podcast que não recebe dinheiro de nada, né, bicha? Ainda, como eu gosto de dizer, ainda. Não temos contrato ainda também, mas tá lutando por isso, né, bicha? Enquanto isso não acontece, a gente só depende dos apoiadores e do seu apoio, né, bicha? São 5 anos, a gente correndo aí atrás pra deixar esse podcast no ar, pra fazer mais coisas, expandir o podcast. Então, se você tocar aí no seu coração, bicha, se tocar no seu coração, e você tiver o Acoé pra ajudar a bicha, ajuda uma mona triste. Bicha, apoia o podcast a continuar. Ah, Jorge, onde é que apoia? apoia.se/bichanerd lá no Apoia-se. A gente tem uma campanha de financiamento no Apoia-se. Os links estão aí na descrição desse agregador de podcast que você esteja escutando, aí na descrição. Ou você pode ir no Instagram, @bichanerd, lá no link da bio e tocar lá e ir atrás, né, bicha? Tá lá, ajude financeiramente, ajude o podcast a continuar, ajude o podcast e por aí vai, né, bicha? Aquela humilhação diária. Mas assim, ajude o podcast a continuar, você vai ter episódios exclusivos, antecipados, pautas exclusivas e antecipadas também, e vai ter ali a minha presença de espírito, né, bicha? Ajude o podcast a continuar, a gente só depende de vocês. Tudo isso dito, vamos pra esse episódio, bicha! E vamos lá, vamos lá! Mais uma semana maravilhosa, meus amores! Mais uma semana abençoada e a gente já começa com essa lapada, bicha! Já começa com essa, bicha, essa voadora nos peitos de silicone, mãe! Bicha, eu fico incrédula que, assim, Renaissance vai fazer, já fizeram 2 anos que saiu. Passou rapidíssimo, né, bicha? E desde lá parece que não passou um dia. E eu sei, eu vou falar disso também, viu? Mas é o seguinte, acabou. A era finalmente acabou. A Beyoncé vai sumir por mais de 10 anos, entendeu? Vai sumir por anos e anos até lançar alguma coisa nova. Porque a gente sabe que a Beyoncé, ela gosta muito de trabalhar na era dela. Gosta muito de trabalhar no conceito. Como ela mesma disse, né? Hoje em dia, tem uma entrevista famosíssima que ela fala bem assim, hoje em dia os cantores não fazem mais álbum. Eles só dropam as coisas e vê o que dá sucesso. Eu, particularmente, acredito em 80% dessa teoria da boneca, entendeu? As pessoas, hoje em dia, jogam seus trabalhos, podem estar nem tão perfeito ou 100%, elas só jogam pra poder irritar, né, bicha? E a gente sabe quem são elas, quem são eles, quem são elos, Helix. E por aí vai, né, bicha? E é o seguinte, o episódio de hoje é especial pra falar dessa era maravilhosa que serviu bastante, entendeu? Que botou aí no mundo o ballroom, mais uma vez, né? Pose já fez isso, a Madonna já fez isso, outras séries fizeram, Legendary fez isso. Botou aí no escopo global, né, bicha? Porque a gente sabe que era um nicho um pouquinho pequeno, entendeu? Era um nicho grandinho, mas não era todo mundo que conhecia, não era todo mundo que gostava, não era todo mundo que cantava, não era todo mundo que dançava. E a Beyoncé veio aí. Ah, eu tô parecendo aquela bicha que fala da Bjork. Porque a Bjork é maravilhosa. Ah, bicha. Tá aqui, ó. Em cima da pauta tá escrito: porque a Beyoncé é um gênio. É, bicha. É a maluquice do viado, né? Adoro ela. E a gente vai defender ela nesse episódio especial. Vamos começar aqui falando que... Já vamos entrar na pauta, né, bicha? Em nome de Jesus. Beyoncé foi trending por 2 anos. 2 anos. Deixa eu só pegar aqui pra ver se eu não tô louca, se eu não tô maluca, louca crazy. Bora, bicha. O Beyoncé, ele foi lançado há 2 anos atrás. E eu não sei vocês, eu quero saber de vocês depois. Eu não sei vocês, mas eu sinto que parece que ele foi lançado há 5 meses atrás, entendeu, bicha? Porque as pessoas continuam falando desse fenômeno que foi o Renaissance, entendeu? Esse ato 1. Que a gente não sabe se é o único, se é o último, se é o penúltimo ato, o que vai acontecer. As pessoas continuam falando do ato, entendeu? Foi lançado em 2022 o álbum. Aí passou 2023, acho que passou 2022, que foi lançado ali no meio. Passou 2023 e agora 2024. E bicha, a gente ainda tem uma memória claríssima do que é o Renaissance. Eu vejo que algumas outras obras, não vou fazer esse, não vou comparar com relação a nomes, entendeu? Eu vou dar aqui a indústria em geral de música, que é uma coisa que eu acabo falando pouco no podcast. Mas assim, eu vejo que outras cantoras, cantores e cantorias por aí, eles postam coisas, eles trabalham em álbuns, mas esses álbuns acabam morrendo muito cedo, entendeu? Antes de chegar na praia, eles acabam morrendo, entende? Só que o Renaissance, ele vai pelo um escopo totalmente diferente, entendeu? Ele vai numa trajetória totalmente diferente. Em vez de ele ter sido esquecido, ele só foi lembrado, entendeu? Seja, eu vou chegar lá da turnê, vou chegar no filme, mas é um filme que tá, é um álbum que tá em trending há 2 anos, entendeu? Sejam pelas músicas maravilhosas que eu adoro, as minhas favoritas, já falei, Combs, todas eu gosto, entendeu? Até as músicas que eu não gostava muito, Plastic of the Sofa, Virgo Groups, eu aprendi a amar, entendeu? E hoje em dia eu adoro, eu sei todas as letras e canto e danço e é maravilhoso. Então assim, as minhas favoritas são Kanzi, Alien Superstar, Energy, maravilhosa. Com certeza a minha favorita do álbum, Rated, maravilhosa. Cantei horrores no cinema, eu vou falar também do filme, que não falei aqui em nenhum podcast, nem no Instagram eu falei, fui assistir e não falei nada. Não é porque eu não gostei, bicha. É porque eu tava aguardando pra falar num momento especial, entendeu? Um momento que a gata ia servir e dar o nome, né, gata? Então, assim, eu vejo que o Renaissance, ele tem essa pegada diferenciada porque ele vem sendo falado desde da época que foi lançado, em 2022, que parece que foi há milhares de anos atrás. Então, assim, maravilhoso, foi histórico, fez história. Como eu falei pra vocês, eu fiz um episódio totalmente especial sobre o álbum Renaissance. Falei tudo sobre as músicas, falei tudo sobre o conceito do álbum. Eu tô aqui mais pra falar porque a Beyoncé consegue ficar tão em alta. Mas assim, é um álbum que, bicha, traz tudo, entrega tudo e é maravilhoso. E ela conseguiu se colocar aí por 2 anos. A gente teve a tour. A tour, Renaissance Tour, World Tour, né? World Tour que não veio pro Brasil, bicho, até agora, né? Até pra esse momento não foi confirmado, né? Tem uma insiderzinha aí, uma jornalista maravilhosa, que adoro ela. Ela sempre tá dando uns furos aí maravilhosos. Que ela falou bem assim, bicha. Olhe, ela vem. Ela bateu no peito e disse, ela vem. Entendeu? Ela tá confirmada, só falta ela anunciar. Então assim, tamo de olho pra ver se a gatinha vem com o Renaissance ou vem com outra coisa, né, bicho? Illuminimis tuo. Não sei se vocês acompanharam esse bafo, mas tá tendo aí uma teoria que o próximo álbum dela, o próximo ato dela vai se chamar Illuminisme. Vamos ver, né, bicho? Eu adoro, bicha. A Beehive é totalmente louca, mãe da teoria. Eu adoro estar nesse fandom, bicha. Adoro, adoro. A gente é maluca. Tome taja preta nelas, gata. Adoro, adoro. A Renaissance Tour foi maravilhosa. Entregou um padrão de qualidade maravilhoso. As músicas maravilhosas. Ah, bicha. É, confirmou, viu, viado? Caiu aqui o negócio, confirmou. Ai, bicho, fiquei com medo agora. Será que são as sugifs? Ai, bicha, desculpa. Eu amo as sugifs. Bicha, esse é só um fato curioso, pra não me tacar em pedra. Essa semana eu tava vendo, e as músicas que eu mais escutei foram da Taylor Swift, mãe. Tá passada com a Swift incubada, ela escuta no off, viu? Então assim, a Renaissance 2 foi maravilhosa, foi um espetáculo, bicha. E ela conseguiu aí passar por meses sendo falada também, né? Seja as coreografias maravilhosas, seja os momentos icônicos, os momentos também que foram pro filme, que foram momentos de como eu não posso dizer puro terror, mas é falhas, entendeu? Essas coisas acontecem, até a Beyoncé que é perfeita, ela falha também, entendeu? Aí depois de tudo isso, depois de a gente ter passado da Renaissance Tour, depois de a gente ter visto tudo, a gente ter ficado um tempinho um pouquinho calado, um pouquinho na escassez ali no deserto, a Beyoncé, ela anuncia, o que a gente já sabia, né, bicha? Um filme da Renaissance Tour. E aí a gente ficou em polvorosa, porque saiu primeiro pras gringas, e a gente aqui no Brasil e outros lugares do mundo, a gente ficou um pouquinho chateado, né? Porque saiu depois, né? Eu fiquei chateada, bicho. Eu devia ter estreado com todo mundo, a gente ter assistido todo mundo. E foi aquela explosão, foi aquela loucura. A galera foi aos cinemas, cantou bastante. Vi gente batendo leque no cinema, gente pulando no cinema, correndo no cinema. Aquela coisa que a gente viu com Eras Tour também, né? Da Taylor Swift. Que muita gente julgou. Eu simplesmente falei aqui, falo de novo, reitero o que eu disse. Volto a dizer que nesse específico evento vale a pena fazer gritaria no cinema, entendeu? Eu mesmo, quando fui assistir o filme da Beyoncé, assisti gritando, entendeu? Assisti gritando, cantando, pulando, dançando e por aí vai. Parecia que eu tava possuída, entendeu? Parecia que eu tinha voltado lá pros anos 90 e parecia o Reagan, né? No exorcismo. Cantei, pulei, gritei, foi uma experiência maravilhosa. Assim, tinha uma menina que eu nunca vi na minha vida, é uma história lá do filme que eu fui. Teve uma menina que eu nunca vi na minha vida, mas ela sabia todas as letras de cor, até a música que eu não sabia, as mais antigas, ela sabia, bicho. Eu acho que ela era mais nova que eu e ela sabia todas as músicas. Bicha, teve uma hora que eu segurei na mão dela e falei, bicha, quando ia tocar Hitted, né? Bicha, essa é a minha música favorita. Aí ela olhou pra mim e falou, bicha, essa também é a minha música favorita. E a gente cantou, a gente pulou, a gente dançou, bicho, junto. Parece que a gente conhecia milhares de anos. E esse é o poder da Beehive, né, bicho? A gente tá conectada, todo mundo conectada. Falando do filme, que eu não falei em lugar nenhum, foi um filme muito bom, foi um filme evento. Acho que, assim, a questão de todo mundo tá gritando, pulando e feliz na sala de cinema ajuda muito na questão de como eu vejo o filme, entendeu? De dizer, ai, foi um filme incrível, maravilhoso. Mas parando pra analisar questões técnicas, é um filme muito bem filmado. As filmagens são maravilhosas, entendeu? A edição é linda, maravilhosa. Tudo que entrou no filme, eu acho que foi necessário, entendeu? Foi tudo que deveria estar no filme. Tem algumas partes que foram cortadas, mas aí a gente também entende que não é um filme pra ser de 3 horas, né? Não é uma Renaissance Tour da vida que vai ter 3 horas de duração. Então, pra enxugar algumas partes foram cortadas. Então, eu acho um filme muito coeso, acho um filme muito bem executado na questão técnica, porque é isso, bicha, não tem história, não tem roteiro, não tem trama. Tem um roteiro, sim, por trás, mas não é um roteiro de cinema, entendeu? Blockbuster. É um roteiro pra deixar tudo alinhado, tudo coerente. E eu acho que ele se concretiza. É coerente, é um filme muito ligadinho, é um filme muito fechadinho, e isso eu adorei no filme. Adorei, né, bicho? Adorei, adorei. Foi um filme muito bom. É um filme muito legal de ter assistido. Eu achei, teve uns momentos que eu falei, bicha, não vai acabar o filme não, porque eu senti uma barrigada ali no filme, em alguns momentos. Eu senti que o filme poderia ter enxugado um pouquinho mais, alguns minutos, mas é um filme perfeito, bicho. É um filme perfeito, tirando essa partezinha. É um filme bom, entendeu? Não vou dizer que é perfeito, é bom. É bom, tem umas partes que deveriam ser enxugadas, serem um pouquinho mais polidas, mas, num geral, é um filme muito bem executado, entende? É um filme muito bem executado, entendeu? Beehive, não me matem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aí, depois do filme, depois de tudo isso, ela fez vídeo, ela fez chamadazinha dizendo, ah, Brasil, Brasil, caipirinha, caipirinha, o filme está aí em cartaz, vão assistir, em nome de Jesus. Então é isso, gata. Ela postou o filme dela, ela foi sair de férias com o marido dela e as crianças dela, as crias dela, e ficou lá, bicha. Até que, pasmem, uma gay Bicha, gay é um bicho extraordinário quando ele quer. As bichas só não dominam o mundo porque elas não querem. A gay notou que um jatinho que a Beyoncé já tinha usado, um mesmo jatinho, tava saindo de Nova York. Ela tinha postado nesse dia fotos de Nova York, entendeu? Ela passeando em Nova York pra dar um migué. E ela realmente esteve lá. E assim, o que aconteceu? A gay viu que esse jatinho tava saindo de Nova York pro Brasil. Então a gay já espalhou pra todo mundo com a boca dela de sacola, né? Graças a Deus. Obrigado, gay. Não sei quem você é, mas muito obrigado. A Beyoncé pode estar vindo pro Brasil. E a galera ficou empolvorosa. Não, ela não vem. Ela tá em Nova York. Tá curtindo com a família dela em Nova York. Tá com as crias dela em Nova York. Passam lá pela Times Square e por aí vai, né? Bebendo os belos champanhes dela. Como foi fotos que ela foi fotografada. Aí a bicha continua batendo no peito. Ela vem. Eu tô dizendo que ela vem. Ela vem. E todo mundo descrente. Até que... entendeu? Beyoncé chega na Bahia. É a Bahia, meu amor. É a Bahia pra poucas. O tempero, o chimichurri. É pra poucas, meu amor. A gata foi pra Bahia, pra Premiere, lá em... na Bahia, bicha! Não foi em São Paulo nem em Rio de Janeiro, que é uma coisa que todo mundo ficou chocado. Eu adorei que foi na Bahia. Pertinho daqui, não moro na Bahia, sou alagoana, mas eu me senti abraçada, bicha. É, eu acho que é a primeira vez que eu fico mais perto da Beyoncé em toda a minha vida. A gata tava aqui do lado, né, gatinha? Então, gata foi pra Bahia, falou lá, tentou fazer o Everybody on Mood de todas as bichas loucas, empolvoradas. Eu entendo, entendeu? Então, assim, a gata veio fazendo, como posso dizer, vendo colocando o nome dela na boca de todo mundo por 2 anos, bicha. Por 2 anos. E é isso que eu digo que é ser uma diva pop. Entendeu? Isso é que é ser uma diva pop. Isso é que é ser uma diva pop. Isso é que é ser babilônica, triciônica, messiônica e todos os ônicas que você pode dizer, bicha. Isso é a Beyoncé, viado. É a Beyoncé. Eu fico até sem palavras, mãe. Ai. E aí a gente discute o fim. Essa semana no X surgiu. Surgiu não, né? É confirmado. É o fim. E os visuals não vieram, bicha. Vocês são os visuals, eu sou o visual. E cabe nós aceitar que os visuais nunca vão vir. Ou ela vai soltar daqui a 30 anos como comemoração do Renaissance. E é isso, bicha. Não saiu, não vai sair, infelizmente. Tivemos algumas partes dele no filme, que foi muito bom. Mas eu adoraria ter visto isso. Ó, eu cheguei, fiquei gaga, bicha. Visto isso... com mais apreço, bicho, com mais detalhes. Sei lá, viado, eu queria ter visto os visuals, mas eles nunca vão vir. E, infelizmente, a gente sabe disso, infelizmente. Eu acho que é o único ponto que eu posso bater na mesa e dizer Beyoncé, você errou, foi os visuals. Ela deveria ter lançado, bicho, eles foram gravados. Tem vídeo disso, tem teaser disso. Então, é uma estratégia meio falha pra mim, né? Mas conseguiu se manter 2 anos... sem visuals, a gata consegue tudo o que ela quiser, né? Então, pra dar o meu resumo aqui sobre tudo isso, sobre tudo que saiu, sobre todas as polêmicas, sobre todos os fatos, todas as glórias, eu acho que serviu bastante, entendeu? Essa era tudo que ela se propôs, ela serviu bastante. Ela serviu conceito bom! Serviu conceito bom, serviu, como eu posso dizer, bicha? Pensar fora da caixa, entendeu? Ela também direcionou aí, como eu posso dizer, uma massa de pessoas, porque outras pessoas que vieram depois de Renaissance estão aí fazendo músicas com a mesma temática do ballroom, house, essa coisa mais Renaissance. Eu acho que ela moldou a indústria de novo, entendeu? Sobre como divulgar, sobre como fazer as coisas, sobre como fazer filmes, sobre como colocar o seu trabalho para que o mundo veja. Então, assim, a gata ditou e sempre estará ditando a cultura pop. Isso é Beyoncé, meu amor. Temos um episódio? Temos um episódio, mamães! Muito obrigado por ter escutado esse episódio até aqui, minhas filhas maravilhosas. Muitos beijos, isso aqui é uma carta aberta do meu amor, a Beyoncé e a Beehive, toda ela que eu faço parte. Então assim, bichas, muito obrigado por ter escutado mais um episódio. Até uma próxima, fiquem bem e tchau, tchau!